No dia 29 de setembro de 1988, o voo 375 da hoje extinta VASP fazia uma última escala no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, rumo ao seu destino final, o Galeão, no Rio de Janeiro, quando foi anunciado um sequestro. O episódio entrou para a história e, agora, virou filme.
Bom, os dois viram um filme, né?
Sim.
Tá, e aí, Sammy, o que, que tu achou?
Ah, cara, eu vou te falar que eu me arrepiei, mano. Que filmaço, cara.
É, eu tava até falando que... Eu fiquei triste por fazer esse comentário, mas eu falei que, tipo, não parece um filme brasileiro.
Aham. Infelizmente não parece. Fico triste pelo filme não tá tendo a audiência que merecia, né?
Pois é, cara, eu cheguei na sala de cinema e eu pelo menos aqui no sul, né, que é onde eu moro, eu achei que o filme ia estar lotado. Mas eu cheguei lá, cara, e era eu e mais duas pessoas, e eu tenho certeza que as duas pessoas também eram piloto.
Então, o cara que tava assistindo lá também era piloto.
É, então, que é só esses retardados que vão ver.
Eu levei minha família toda, então tinham 7 pessoas e um casal de adolescentes se pegando.
É um bom filme pra isso, né, porque não tem muita gente.
É, não, com certeza, mas...
Né? Digo, tanto pra levar a família, quanto, né?
Exatamente, é o melhor dos dois mundos.
É o melhor dos dois mundos. E o que, que você achou mesmo?
Eu achei um puta bom filme. Sensacional. Os atores, cara, parecia que a gente tava vendo realmente aquilo, não eram atores, né? Ainda mais o Nonato, pra mim foi a escolha perfeita do personagem.
Foi foda.
Eu vi uma galera falando de, ai, teve um deslize aqui, teve um deslize lá, mas, gente, isso em qualquer filme. Eu achei sensacional, sem mais. Achei muito bom dar uma contextualizada, né? Na situação do país, porque, por exemplo, eu sou de 2001, eu não fazia ideia do que estava acontecendo nos anos 80, então contextualização também achei muito importante.
Teve coisas, assim, que aconteceram na vida real que não foi mostrado no filme. Por exemplo, No filme só tem dois tripulantes, na verdade, são três, né? Não são três tripulantes, na verdade, é piloto, copiloto, mais um engenheiro de voo que estava sentado no jump seat, mas ele, no filme, não tem. É, mas eu acredito que até, sei lá, até pra ficar melhor no filme, porque o 737-200, ele não tem engenheiro de voo. Então, talvez se colocasse engenheiro de voo ali, não sei se ficasse pior pra gravação ou tudo mais, mas acaba que não é o que condiz com a realidade, mas tem um pouco de liberdade poética também, né? Retratou a realidade, mas deixando o enredo melhor, né?
Não sei se vocês chegaram a pesquisar as matérias. Tem muita coisa falando do piloto, do pai da menina que morreu, mas nada da família do Nonato.
Exatamente.
E uma coisa que eu percebi, isso por um lado até é bom, porque imagina a estigma que a filha do Nonato tem por ser filha do cara que cometeu essa tragédia, né?
Cara, eu fiquei muito pensando nisso na hora que eu tava vendo o filme, porque imagina, cara, tipo assim, claro, pra filha do evangelista, né, do copiloto, Aquilo foi uma homenagem pro pai dela. Mas imagina a filha do Nonato vendo o filme, tipo, que agora o pai dela era uma história que já tinha, entre aspas, né,
curado.
Adormecido, né? Era uma história que tinha morrido. E agora, depois de 40 anos depois, tudo volta à tona, né?
E talvez ela nem soubesse a história inteira, né? E agora, vendo o filme, ela tem noção daquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu espero que, por mais que tenha sido uma situação, uma atitude extrema, o pai dela pensava nela.
Até que ponto um homem que apanha da sociedade ou da situação, a que ponto ele chegou pra tomar uma atitude dessa muito extrema? Até entendo, porque eu também sou pai. Mas, existe todo o contexto histórico daquele tempo, né? O filme até dá um contexto na parte da economia do Brasil, que, pô, tinha uma galera passando fome, ele era só um motorista de trator, se não me engano, fala isso no filme. Então é um cara que realmente vivia ou abaixo da miséria, ou bem naquela parte da miséria mesmo.
É, era um momento extremamente conturbado, né?
É, e envolve o que você falou de, claro, ter uma atitude extrema, pensando na sua família, ao mesmo tempo que, para você fazer o que ele tentou fazer, você tem que também ser uma pessoa inconsequente.
Com certeza.
Né? Por mais que você ache que você está fazendo aquilo pela sua família, tem o depois, né? Porque sempre quando tem uma pessoa que tem uma atitude extrema de qualquer coisa, tem alguém que sofre por isso. Eu digo até do próprio comandante. Porque o comandante naquela época, até no filme isso mostra que ele teve um problema com a VASP. Né? Ele comprou uma briga com a VASP por conta de direito trabalhista, né? Só que ele foi afastado. E essa atitude gerou o quê? Um desconforto para a família dele, né? Então, por mais que ele tenha pensado no, na classe dele, na classe dos pilotos, e até para melhorar o trabalho dele mesmo futuramente, naquele momento ele corria o risco de ser retalhado e ser mandado embora, e aí quem ia se ferrar seria ele e a família. Então, até que ponto a gente faz alguma coisa pelos outros, né? Ou seja, tem que ter uma dose gigante de inconsequência. É claro que o exemplo do comandante é muito esdrúxulo, né? Mas isso fica... Isso fica claro como, Nonato?
Ô, Bruno, tu sabe que eu não tinha parado, eu não tinha percebido isso até esse momento que tu falou, que na verdade os dois estavam lutando por uma coisa? Cara, não tinha caído essa ficha, cara.
Só que, claro, você pode fazer do jeito certo, foi o jeito que o comandante fez, ele foi procurar pela via certa. É claro que aqui a gente tá falando de pessoas que têm diferentes vidas, né? Naquela época lá, pô, o cara era comandante da VASP, ele tinha com certeza uma vida muito melhor do que o Nonato. Mas claro, não é porque existem pessoas pobres no mundo que a gente vê aviões sendo jogados em Palácio do Planalto todos os dias. Então, cada atitude, cada escolha é uma renúncia, né? E cada atitude ela vai ter uma reação gigantesca. E os dois estavam lutando pela melhoria das suas vidas. Só que um de um jeito muito mais pacífico e o outro de um jeito que ia custar a vida de todo mundo. E também, assim, de uma forma, claro, isso se devia também à grande ignorância do Nonato quanto como funciona a aviação. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, quando você está lá calculando, principalmente em 88, quando você está definindo uma rota de uma aeronave, não existe dentro do computador de voo do avião, ou sei lá, dentro do GPS, Palácio do Planalto.
Uhum.
Então, claro. É uma coisa que ficou muito abstrata. Tipo, voa para Brasília. E um avião, ele voa muito rápido, ele voa muito alto. Então, quem é piloto aí sabe, às vezes a gente erra o pouso, cara, numa pista que é feito para avião, que é comprida, porque tem vento de cauda, porque você chegou alto, porque você, sei lá, qualquer coisa, e a gente tem que arremeter. Imagina você tentar fazer um pouso fatal num objeto vertical rápido que você não planejou antes. Então, claro que depois a gente teve o 11 de setembro, que foi inspirado por esse acidente, mas houve um planejamento muito maior. Ali não, o cara comprou uma arma, botou dentro da jaqueta e foi pro avião achando que aquilo estava suficiente.
Eu tenho um ponto de vista... Eu acredito que isso é justificável. Primeiro, o Nonato era uma pessoa que não possuía conhecimento nenhum de aviação, mas tinha um objetivo e muito ódio no coração. Então, talvez ele, na ignorância dele, e eu não falo ignorância de uma forma ofensiva, mas a ignorância pelo fato de não ter o conhecimento, de ele ia chegar lá, botar uma arma na cabeça do piloto e ia fazer o piloto matar todo mundo. Então... Eu penso que ele não pensou nos detalhes. A gente, às vezes, quando tá com muita raiva, com muito ódio, a gente não pensa nos mínimos detalhes. Diferente, né, do que aconteceu no 11 de setembro, onde os caras eram uma organização, tinham um chefe, foram bem instruídos, eles fizeram cursos de piloto, né, se não me engano... Não, se me engano, não. Tu viu o documentário? Isso até foi um fato. Eles fizeram um curso, né, pra pelo menos... Eles não queriam saber decolar. Eles queriam saber guiar o avião. Então ali eu imagino que foi uma coisa mais coordenada. Já o Nonato ali era pura emoção.
E é importante citar que o Bin Laden estudou o caso do voo 375, né? E, então assim, o fato dele querer jogar o avião no Pentágono não foi tipo uma ideia maluca dele. Ele realmente se inspirou no caso do Nonato, e também não conseguiu atingir com...
Objetivo, né?
Com o objetivo, né? Que era o Pentágono, mas ele conseguiu atingir uma parte. Já o Nonato, enfim, não conseguiu, ainda bem, né? Graças ao piloto. Mas é importante citar que teve uma inspiração no caso brasileiro, que a gente não faz ideia, né?
Até no filme eles citam, né? Quando eles capturaram o Bin Laden, eles acharam, né? Referências do VASP 375. Mas, Osami, você vendo o filme como uma pessoa... como um entusiasta da aviação, você conseguiu entender tudo o que estava acontecendo?
Eu consegui. Cara, é muito louco, apesar de eu não ter um conhecimento de como um avião funciona, eles conseguiram me passar a dimensão que aquela operação, aquilo que estava acontecendo, era real. Isso é muito legal.
Essa parte do filme ficou bem legal. Teve bastante coisa que aconteceu ali, como... alguns detalhes que eu acho que daí o pessoal mais voltado para aviação vai notar, como a primeira atitude que o comandante tem quando ele percebe que ele está sendo interceptado, que eles vão realmente ser sequestrados, é ir no painel de rádios do avião e colocar um código num transponder. Né?
7500.
7500. Inclusive tem filmes com esse nome, né? 7500. Porque no momento em que ele coloca o 7500, ele começa a pipocar na tela do controlador, né? Como código internacional de interferência ilícita, né? Inclusive teve até um acontecimento esse ano mesmo, há uns meses atrás, um avião, acho que foi da Azul, cara, um A320 da Azul em Congonhas, colocou sem querer código 7500 e aí eles ficaram isolados na cabeceira.
Meu Deus.
É, porque no momento, assim, ó, pro controle não tem essa de botar o 7500 e depois tirar, porque você pode colocar e o sequestrador veio tirar. É óbvio que naquele momento o Nonato não tinha noção do que ele estava fazendo. Primeira coisa que ele fez foi colocar o código do transponder 7500 e depois abriu o PTT, abriu o Push to Talk para ter uma conversa com o Nonato sem ele saber que eles estavam falando, que eles estavam com o áudio aberto, né? E tava todo mundo ouvindo eles. E você pode ver que o Nonato estava tão perturbado que ele não se questionou como é que o controle de tráfego aéreo sabia que eles estavam sendo sequestrados, sendo que o cara não falou nada.
Exatamente. Isso eu fiquei pensando. É, imagina a cabeça da pessoa para ela não questionar isso, né? Porque a primeira coisa que eu faria seria, como eles sabem que eu tô sequestrando esse avião?
Exatamente. Você falou alguma coisa, né?
E ele não
começou a pensar nisso, né? Porque, claro, ele tava transtornado, mas era um negócio que era pra ser sigiloso, né? Que não era pra falar pra ninguém, só que já tava gente ao vivo, as televisões já estavam ao vivo transmitindo o sequestro.
Eu queria puxar duas observações. Primeiro, torre de controle. Cara, que coronel, não era coronel, era capitão arrogante, cara. Eu tive a impressão que ele tava mais despreparado do que... Era a pessoa mais despreparada da sala. Porque se a mulher fala que tá havendo um sequestro e ele fica insistindo pra falar com o cara, viu que já tinha morrido alguém lá dentro e ainda fica tomando aquelas decisões estúpidas e até o cara da Polícia Federal ainda vem e fala, olha... vou levar ela porque se você sair da sala, você não vai ser o herói. Tipo, como era um cara cheio de ego. O quanto isso foi prejudicial para a situação, né? Inclusive, para mim, no filme, a culpa do copiloto ter levado um tiro foi pela insistência dele. Pela insistência dele de querer falar naquele momento.
Eu tive a mesma impressão. Que talvez se ele tivesse ficado quieto, não tivesse ocorrido o que ocorreu, entendeu? Não que eu estou culpando, mas eu tô falando que a situação, sei lá, se sucedeu de uma maneira que não tinha necessidade.
É claro que a gente tá falando do filme, né? Porque a gente não sabe o quanto que tem, o quanto que não... a gente não sabe o que de fato aconteceu naquela sala de controle. Aí é muito, muito importante a gente falar que aquilo que você está vendo não era a torre de controle de fato, né? Era o centro de controle de área. Para quem está fazendo curso de piloto privado aí, é o ACC. Então ali você não vê de fato o avião, né? Você fica de fora, dentro de uma sala, acompanhando pelo radar primário e secundário. Então o radar primário transmitindo o código do transponder e a localização de forma ativa, né? Com altitude e tudo mais. Enquanto o radar secundário, ele capta pelo movimento do avião no céu, né? Então, claro, é totalmente impessoal. Só que... É como a gente tá falando, a gente tá comentando aquilo que viu no filme, que foi retratado no filme. Eu não sei o quanto daquilo representa a realidade, né, daquela impessoalidade, mas com certeza, eu acho que também, e isso a gente não pode julgar jamais, né, o piloto tendo ficado extremamente nervoso com a situação, né.
Jamais.
Então, às vezes ele realmente fez um movimento mais brusco que foi interpretado errado por um cara que estava extremamente desequilibrado.
Uma outra coisa, até não sei se isso seria uma coisa tão séria de ser falada, mas o filme trouxe uma parte de negociação onde o cara pede um avião para fugir. E se parar para pensar bem, isso nunca iria acontecer. Eu acho que até hoje, no mundo real, os caras nunca iam dar avião para um sequestrador fugir, né?
Olha... Existe um caso que, inclusive, tem podcast aqui, tá? É o episódio com o comandante José Correia Guedes, que foi conhecido, esse sequestro, como Piratinha do Ar. Foi um sequestro de um Boeing 727, tá? Aonde, isso, sei lá, acho que foi década de 80, 70, agora eu não me lembro. mas eu tenho episódio aqui conversando com o copiloto da época. Que o avião foi sequestrado por um menino.
Não pode.
Foi sequestrado por um menino, né? Eu não me lembro exatamente. Eu gravo muito podcast, gente. Vocês me dão esse desconto. Não, mas ele foi sequestrado por um menino em Lisboa. Eu não sei se o avião tinha saído de Porto para Lisboa ou de Lisboa para Porto, mas ele fez um desvio para Madrid. E eles pousaram lá. E nisso, o comandante foi conversando com o sequestrador e ele convenceu a deixar todo mundo sair, né? E eles decolaram sozinho com o menino de volta para Portugal. E a Espanha achou muito bom, né? Porque a Espanha não queria problema desse para ela.
Toma então, esse mingau aí.
Se querem voltar, voltem, pelo amor de Deus, vão embora. Né? Deixa os passageiros aqui que a gente dá um jeito, né? E voltaram. Só que, nesse meio tempo, o copiloto, ele... Não sei se isso se enquadra como síndrome de Estocolmo, mas ele se compadeceu do menino, né? Inclusive, ele foi... Depois, né, no julgamento do menino e tudo mais, deu tudo certo, nada aconteceu. Mas depois do julgamento, o copiloto, José Correia Guedes, foi depor a favor do menino. E eles viraram amigos para muito tempo depois. Porque, claro, foi um problema. Eu recomendo que vocês leiam o livro O Aviador, tá? Vocês não vão conseguir ele na Amazon nem nada. Vocês vão ter que comprar o e-book, né? A não ser que importe de Portugal. Inclusive, um abraço... pro José, se ele estiver ouvindo. Foi um caso que isso já aconteceu, né? Teve um outro caso, inclusive, também envolvendo um Boeing 727, que inclusive foi um dos poucos sequestros de aviões que deu certo. Porque quem conhece o Boeing 727 sabe que ele tem uma escada ventral. Ou seja, existe o 727, então ele é um trijato com asa alta, com cauda em T, né? Com asa baixa, cauda em T. E atrás dele existia uma escada ventral que ela descia, justamente porque o 727 é um avião feito para não depender de facilidades dentro do aeroporto. Ou seja, não precisava trazer uma escada. Ele tinha a própria escada. E ele era mais baixo justamente por conta disso. Assim como o 737. E aí o sequestrador, ele conseguiu pegar tudo o que ele precisava. Ele decolou novamente, né? Ou seja, ele sequestrou o avião. Ele pegou dinheiro. Eles decolaram novamente. Os caças seguindo o 727. Enquanto isso, ele abriu a escada ventral com paraquedas e ele pulou no deserto.
Tá.
E conseguiu se salvar. E assim, então, ninguém
nunca acharam
mais...
ele, né?
Ah, isso é o que dizem, né? Né? Isso é o que dizem, né? Igual o Nonato, né? Morreu misteriosamente no hospital depois.
Ah, foi de arrasta pra cima, né, cara?
É, suicidaram ele.
Coincidentemente, dias depois do acontecido, mas realmente foi uma fatalidade, gente.
Exatamente. Agora, uma coisa que me deixou, eu fui muito intrigado, e eu não sei se isso aconteceu de fato. Eu acho que aconteceu, tá? Eu tenho que. Mas assim, falando só do filme, eu achei, cara, aqueles atirador brasileiro tão ruim.
Tinha uns ali que claramente nunca atuaram na vida. Tinha um, eu percebi lá atrás, do exército, né? E lembrando, a gente tinha acabado a ditadura militar, mas eles estavam ainda com aquele ego inflado, né? Mas tinha uns dois ou três militares lá, o cara olhando por nada, sossegado, o avião já estacionado, o maluco fazendo refém, e eles estavam sossegadaço, tranquilaço. Eu pensei, meu, cara...
Eu não sei o quanto que aquilo foi considerado bem sucedido ou mal sucedido, mas aquele cara que tava dentro do bandeirante esperando pra bater o Nonato, e o cara ter errado um tiro praticamente a queima-roupa, deixando depois ele atirar no comandante, poderia ter matado o cara, podia ter, sei lá, pegado uma artéria.
Top 10 atiradores do Brasil.
É, e depois os snipers não acertaram tudo, quase menos o cara, né? Acertaram o celular dele.
Cara, uma coisa muito louca. Depois dessa cena, quando o Nonato entra na ambulância, um cara lá na ponta gritou: porra, não fode, porra. Vai botar os dois na mesma ambulância? Tem quatro aí, cara. Sacanagem, cara.
Eu não sei se isso foi verdade, mas, cara...
Cara, botar o piloto e o criminoso, o bandidinho na mesma ambulância não pode, cara.
Não, é pra fuder o cara, né? O cara passou horas com o cara trancado no avião, agora você põe ele na ambulância. Fala, não, peraí, velho.
Agora se ferra aí, você vai ficar trancado comigo na ambulância.
Não, o legal também de falar é, inclusive, que a gente que eu acho que para quem é piloto é o ponto mais alto do filme e da história, que é as manobras, né, que o comandante fez com o 737, acabando o combustível de uma forma que ele nunca tinha feito antes.
Pois,
né?
É, sensacional.
Ou seja, ele fez um tunô barril, ou seja, aquela manobra lá que você gira dentro do eixo longitudinal do avião. Isso nunca tinha sido feito com o 737, mas já tinha sido feito com o 707.
Nos anos 50, né?
Exatamente, com o 707 nos anos 50, no lançamento do 707, onde foram reunidos várias pessoas, executivos de empresas aéreas, e o pessoal da Boeing falou: não, fiquem de olho ali que eu vou mostrar qual que é o nosso novo projeto. Porque diferente dos outros projetos de avião, o 727 ele foi construído sem encomendas. E isso geralmente não costuma acontecer e dá certo. Geralmente a empresa aérea que chega para a construtora e fala: olha, eu preciso de um avião desse jeito. O 747 foi assim, o 727 foi assim. Mas o 707 não. O 707 ele apareceu de uma necessidade do mercado de ter um avião a jato, visto que na época tinha somente o Comet, que foi um fracasso, justamente por conta das janelas, formato errado, que não aguentava a pressurização, então o avião explodia em voo. Mas o 707 ele surgiu nesse momento sem encomendas, mas foi o grande sucesso da Boeing, foi o que transformou a Boeing na Boeing. Só que nesse voo de demonstração da aeronave, o piloto ele fez a mesma manobra, ele fez um tunô e quase foi mandado embora, porque aviões comerciais, aviões que não são preparados para acrobacia, eles sofrem esforços estruturais muito grandes quando tem esse tipo de manobra, ao ponto de você correr o risco de, sei lá, de quebrar uma empenagem, quebrar uma asa, de entortar tudo, que foi o que aconteceu depois, né? O estabilizador ele foi todo entortado, porque o avião não aguenta isso. E foi um tunô seguido de um parafuso. Cara, tem que ser muito piloto para fazer isso, cara, principalmente no 737.
É, ele fez parte, né, da Esquadrilha da Fumaça, mas eu não sei se isso é verdade ou se foi só uma simples frase lá. Eu espero que seja verdade, porque fica muito mais emocionante, mas...
Eu acho que é verdade, sim, tá?
Eu acho que, cara, é muito... Aquela cena é muito boa, dá uma aflição muito grande, e saber que durante as filmagens foi realmente girado, né, o pessoal lá, foi gravado o povo girando mesmo, então foi é uma experiência. E, cara, eu imagino como deve ter sido isso lá dentro. Tudo bem que as manobras foram feitas para desestabilizar o Nonato, mas com certeza, se eu tivesse lá, eu ia falar: gente, esse piloto tá mais louco que o Nonato.
É, mas ó, vou falar uma coisa. Quando ele fala, ele chama a atenção do Nonato e fala: oh, sabe que quando era criança, ele fala alguma coisa que ele adorava os aviões e tal. E ele tá olhando fixamente, cara, deu a impressão assim que ele fala: olha, eu vou morrer, mas eu vou tocar o louco, tá ligado? Mas, assim, será? Aí eu abro aspas aqui, vou dizer uma expressão, um achismo meu. Pode ser que hoje... ou até a desculpa que ele deu, que ele fez isso para desestabilizar o cara. Mas vai que ele ali, naquele momento de tensão, naquela loucura, pô, se botar uma arma na minha cabeça, eu andando na rua, eu já faço tudo que o cara manda, imagina a tantos mil pés de altura, numa máquina voadora, o cara bota uma arma na minha cabeça e fala: ó, vai, enfia isso aqui lá e vai todo mundo morrer. Cara, se eu tiver alguma coisa que eu possa fazer antes de morrer ali em cima, eu vou fazer. Como é que o cara fez aquilo naquela loucura e deu essa desculpa depois?
Eu acho legal a tua linha de raciocínio, porém isso já aconteceu antes, tá? Houve um acidente, quer dizer, um quase acidente, com um voo da FedEx, da Federal Express, né, uma das maiores empresas cargueiras do mundo, com um MD-11. Tá? Eu não me lembro se é um MD-11 ou um DC-10, mas é um dos dois. Né? Na época, você tinha 3 tripulantes no cockpit. Então era piloto, copiloto e engenheiro de voo. Então é DC-10. Dito isso, esses aviões cargueiros grandes, né? Eles não têm assentos para trás, é inteiro carga, né? Ele tem um espacinho, ele tem um lugar ali onde vai mais tripulante, principalmente esses aviões que fazem voos internacionais, né? Que precisa de ter um lugar para onde os pilotos vão descansar, porque às vezes tem tripulação de revezamento e tudo mais. E esse voo, especialmente, estava junto um engenheiro de voo da própria FedEx, que ele estava pegando uma carona. E ele entrou, com zero suspeitas, um case de violão. E ele era funcionário da empresa. À época, a gente não tinha tanta rigidez assim como no acidente do Nonato, né? E também ele é funcionário da empresa, né? Até então estava tudo certo. Só que dentro dessa case de violão, ele não tinha um violão. Ele tinha uns pé de cabra, umas coisas que ele ia bater nos outros. Ele levou tudo ali dentro, inclusive para causar o acidente. Por quê? Porque ele era um cara que ele estava extremamente endividado. E se ele morresse num acidente de trabalho, a família dele ganhava uma indenização. Então, se o avião que ele estivesse voando caísse, estava tudo certo. Tanto é que, quando ele entra no avião, o engenheiro de voo, ele senta na poltrona do engenheiro de voo. Quem não souber o que o engenheiro de voo faz, pesquisa aí, que você vai ver que é uma cadeirinha que fica de lado, onde ele tem todo um painel de painel pneumático, hidráulico, elétrico, e também ele tem um painel à sua direita, que é o painel do circuit breakers, ou fusíveis. São painéis de fusíveis. E o fusível do CVR, do Cockpit Voice Recorder, ele estava puxado. O fusível que ligava a caixa preta de voz, que registrava a voz, estava desligado, na posição desligada. O engenheiro de voo foi lá e colocou o fusível para dentro de novo. E foi fazer a inspeção externa do avião, foi fazer outras coisas. Quando ele voltou, estava puxado de novo. Ele não entendeu, mas botou de volta. Ou seja, depois entendeu-se que foi esse cara. Ele sabia o que ele estava fazendo, não foi sem querer. Então o cara, ele entrou no avião, ele puxou o CVR, depois ele sentou, o cara foi lá, botou no lugar e foi lá e conferiu de novo para puxar, para que garantisse que não haveria gravação dos dados, da voz, somente dos dados, né? E nos dados ele ia tomar o controle do avião, porque ele ia matar todo mundo, tomar o controle do avião e meter no chão. E eu acho que na cabeça doente dele, ele pensava, meu, até descobrir que foi talvez algo intencional, a família já recebeu a indenização. Só que ele bateu no meio do voo, o voo estava em cruzeiro, e no meio do voo ele realmente bateu, e ele meio que, acho que ele bateu deu uma pancada no comandante e no copiloto, não me lembro se alguém morreu no voo, mas o comandante do DC-10, ele viu que a única arma que ele tinha contra o cara, porque ele tava com o cinto, a única arma que ele tinha contra o cara, ele tava com o avião, mas com a cabeça sangrando, e o engenheiro de voo e o copiloto se soltaram pra brigar com o cara. Mas o cara, mano, eu não sei o que acontece com essa galera. Tipo assim, você tentar entrar numa luta corporal, por exemplo, com o Nonato, né? Pensa o quão bem aquele ator, ele representou tudo aquilo, né? Aquela obstinação, né? Eu não sei, na hora que o cara decide que vai fazer isso, ele tem uma força além do comum. E dois caras não conseguiam assim, segurar um só. E aí o comandante viu que a única arma que ele tinha era o próprio avião. Então ele fez a mesma coisa. Eu não me lembro se ele fez um looping ou se ele também fez um tunô, mas ele viu que a única arma era o próprio avião. E quando você já tem bastante tempo de proficiência, né, no próprio aeronave, naquele equipamento que você está voando, você meio que já domina ela, né? Então, eu até concordo contigo que pode ser que sim, pode ser que foi não foi muito bem pensado, né, o que ele tinha feito. Na hora ali do desespero, você está na sua mão, no objeto que você tem mais controle da sua vida, né, que é o teu avião. Então, isso já aconteceu antes e conseguiram se salvar. Eles conseguiram imobilizar o engenheiro de voo e não deu problema, não deu acidente tanto no FedEx quanto no VASP. Galera, vamos fazer curso aí de acrobacia que isso aí salva vidas.
Excelente.
Não, e mesmo tendo acontecido isso, tendo comprovado em 1950, tendo outros casos, a Boeing não reconhece as manobras feitas pelo Murilo, né, que era o comandante.
Isso aí é porque o pessoal americano não consegue entender que aqui é o país do Santos Dumont, cara, a gente sabe voar. A gente entende, vocês sabem só voar catapultado, mas, gente, a gente sabe o que ele tá fazendo.
Faz sentido.
Com certeza.
Mas, se a gente for reparar em outro ano, coisa que eu prestei atenção, eu tava olhando e a maioria dos casos, eu não vou falar 100%, mas a maioria dos casos de sequestro de aviões aconteceram antes de 2001, justamente porque nem todo aeroporto tinha essa questão de segurança, né? Era muito mais simples, por N motivos, você entrar com uma arma, por exemplo, o Nonato, que entrou com uma arma e entrou com cerca de 90 munições. Não estava preparado.
A gente vai matar todo mundo do Rotterdam.
Bruno, agora me veio uma questão que o Nonato atirou na porta e varou a porta e até alguns tiros pegaram no instrumento, né? Nos instrumentos de voo. Porém, eu tô com uma informação na minha cabeça que a cabine ela só foi blindada depois de 2001, não foi?
Isso.
Isso.
Então, pense, se só foi blindada depois de 2001, nos ataques do 11 de setembro, eles já poderiam ter feito isso já com esse incidente, já. Com esse acidente, né?
Isso. E isso, inclusive, foi um dos pontos que foi levantado depois pelas autoridades que fazem a investigação de por que que esse acidente... Porque, assim, todo acidente aeronáutico, ele serve para que a gente aprenda alguma coisa para que os próximos não aconteçam. E por que que, então, a partir desse, o pessoal já não deu uma atenção maior para isso?
Todo acidente tem um precedente.
Exatamente.
Ah, verdade.
É. Ou seja, hoje é muito seguro voar porque já foi muito perigoso. Quem me conhece sabe que eu gosto muito da aviação clássica, mas assim, é mais algo de uma nostalgia de uma época que eu não vivi, né? Eu gosto muito de aviação clássica, mas voar naquela época, né, era uma loteria. E eu tô falando daquela época, eu tô dizendo, pô, anos 50, anos 40, imagina, você ser um dos passageiros do Comet, lançou avião a jato que vai voar alto como nenhum voava. O Comet explodiu no ar. E assim, isso não impedia de que as pessoas continuassem voando. Né? Pra vocês verem o quanto que a aviação é um serviço essencial. É claro que eu tenho certeza que o pessoal fala, pô, é Comet esse aí de vocês? Né? Ou é o outro? Não, é o C07, não pode ser.